Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Diego Barreto, auxiliar da Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.
E esse é o Biblecast número 60.
Aguardado o Biblecast 60.
Guardado?
Aguardado porque nós fizemos o povo aguardar da semana passada pra hoje.
É verdade.
E Diego, é o seguinte, o Biblecast dessa semana tem show pirotécnico.
Tem show pirotécnico, exatamente. Porque o Biblecast dessa semana não é só um podcast de áudio. Ele é um podcast em vídeo, ele é um videocast.
Como é que eu vou fazer pra ver esse vídeo no meu carro?
Você não vai ver, a não ser que você tenha um DVDzinho, você faça a conversão do arquivo e etc. Sei. Como é que você vai fazer? Você vai ouvir o Biblecast somente em áudio, se você quiser, ou você pode assistir ao Biblecast, que é um programa de... continua sendo um programa de áudio, mas vai ter auxílio de vídeos para que você possa entender o tema de hoje, Júlio.
É isso mesmo.
Este Biblecast é sensacional. É único na história do Biblecast.
Único.
Porque ele vem videocastando, como diz os nossos amigos do Multicast. É isso. Nós vamos direto pro tema, porque você está numa guerra. E essa guerra está acontecendo na sua vida. E a gente quer revelar para você alguns detalhes desta guerra. Quem ouve a série Guerra nas Estrelas, quem ouvir essa série do Biblecast de 6 episódios, terá uma nova visão da vida, hein, Júnior?
Uma nova visão da vida e do cristianismo.
De tudo, vai mudar tudo. Vai virar para trás, assim. Vai ficar diferente. Porque quando você entende aquilo que nós vamos conversar aqui, segundo a Bíblia, a sua vida não fica mais a mesma. E eu digo para você que se por acaso você está ouvindo o Biblecast, não crê em Deus, você caiu aqui de paraquedas, não sei como você caiu aqui, você falou, eu quero ver esse negócio de podcast aí, de crente, quero ver qual é que é. Eu quero te fazer um favor, fique firme nessa série, que no fim da série vai ficar claro para você que há um Deus e que ele está no controle de todas as coisas. Portanto, se você tem um amigo, alguém aí que você acha que tem dificuldade para crer em Deus, essa é a série. E nós vamos começar falando sobre algo da cultura judaica, que é o santuário, que por muitas pessoas passa desapercebido, né, Júlio?
Não, completamente desapercebido.
Tem gente que acha que santuário é que é um negócio aí que o povo tinha lá e tal, não serve para nada mais hoje. Só que nós vamos começar pelo santuário e dele você vai entender um monte de coisa que tá na Bíblia.
É isso mesmo. Então, boa viagem. Seja bem-vindo à Guerra das Estrelas. Muito bem, Biblecast número 60, Diego. 60!
60!
Então, muito bem, esse é o 60º Biblecast. E para comemorar o 60º Biblecast, Diego, eis que neste momento, no Biblecast 60, iniciaremos mais uma série Biblecast.
Mais uma série. Mas essa série promete, hein, Júnior?
Não. Essa série, eu vou dizer pra você. Essa série é sensacional. Qual é o título da série, Diego?
O título da série é... O título da série, Júnior, é Guerra nas Estrelas.
Isso mesmo, série Guerra nas Estrelas, começando agora no 60º Biblecast.
Por que Guerra nas Estrelas, Júnior?
Por que Guerra nas Estrelas? Você vai descobrir durante a série.
Ah, é?
É, você vai descobrindo.
Você não vai falar nada agora pro povo?
Não, a gente vai falar, porque é o episódio de hoje que abre a série, não é? Então, para iniciar a nossa série, Diego, nosso primeiro episódio tem por título...
Qual o título, Diego?
A Nova Esperança.
Voilà!
Você conhece?
Não podia deixar de ser esse título para a série Guerra nas Estrelas, é claro, né?
É claro. E o que é que vamos falar neste tema? Já temos o título da série, temos o título do tema de hoje. Qual é o tema de hoje?
Diego, o tema de hoje, para que você saiba desse tema, abra em Êxodo capítulo 25, verso 8.
Êxodo 25, verso 8.
E disse Deus, Diego, em Êxodo 25, verso 8.
Calma aí, antes de ler Êxodo 25, verso 8. Exatamente, antes de ler, nós temos que dar um contexto, porque assim, para que venha uma nova esperança, é preciso que haja uma situação, um ambiente de desesperança.
Ok, então vamos para o início.
Para o início.
Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Diego, e Deus ao criar o homem no sexto dia, homem e mulher, a Bíblia deixa nuances, dá a entender de que o homem falava diretamente com Deus, certo?
Certo. Dá a entender não, falava. É claro.
Falava.
É claro.
Ok. Mas aí em Gênesis capítulo 3, o que acontece, Diego? Em
Gênesis capítulo 3 acontece que Eva toma do fruto que era proibido, ouvindo a voz da serpente, fazendo sua própria vontade, pecando contra Deus, e naquele momento ocorre uma cisão.
Opa! Uma cisão, uma separação. Tudo isso para botar mais fogo na fogueira da Guerra nas Estrelas, que já estava rolando há muito tempo.
Pra falar a verdade, nessa hora que a Guerra nas Estrelas começa a nos afetar.
Opa, quer dizer que a guerra que começa nas estrelas, entre as estrelas de Deus, começa a nos afetar.
Vem pra Terra.
Vem pra Terra, é isso mesmo.
E a Terra se torna o palco principal desta guerra.
Olha só, e tudo estava ruim, porque Isaías 59 diz o seguinte, Diego. Verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça.
Adão e Eva falavam diretamente com Deus, e se você ver depois da queda de Gênesis capítulo 3 ali, eles ainda ouviam a voz. Disse, ouvi a tua voz no jardim, logo após o pecado, não
é,
Leo?
É verdade.
Ouvi a tua voz no jardim, mas aí Isaías 59 diz que as iniquidades fazem separação, de modo que o ser humano parou de ouvir a Deus. Ou seja, nascemos para viver juntos, criados para adoração. Agora, nem mais ouvimos a voz de Deus.
Muito bem, o que dirá vê-lo,
tudo,
né?
Tudo estava perdido, Diego.
Tudo estava perdido. E a situação do homem era irreversível.
Porque... irreversível.
Irreversível, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, exceto por uma coisa esquisita que Adão e Eva tinham que fazer, que foi instituído lá depois do pecado.
O que foi?
Que era o sacrifício de um cordeiro.
Pra que Deus mandou fazer isso, né?
Exatamente. Deus mandou Adão e Eva sacrificar um cordeiro pelos seus pecados. E assim foi de geração em geração, até que esse hábito desapareceu durante o período da história humana e do povo ali, né? Que estava escravizado no Egito.
Ou seja, no período da escravidão egípcia, o povo judeu não fazia mais o sacrifício de animais. Ok, Diego. Até que foram libertos.
Exatamente, até que foram libertos. Por que não podia fazer na época do Egito?
Por que não podia fazer?
Porque o Egito não deixava matar os bichinhos, porque tudo era sagrado no Egito, tudo era Deus.
É isso mesmo. E já você vai entender o que cordeiro tem a ver com tudo isso.
Exatamente. Aí como o povo, Júnior, ficou muito tempo durante todo o período que eles ficaram lá escravos no Egito, as gerações que se passaram, elas podem muito bem ter se esquecido do propósito do cordeiro ou o que quer que seja. E a própria situação do cativeiro gerava uma situação de desesperança. Porque quando o povo começou a crescer, quando o povo começou a tomar corpo de novo, né, para poder até, quem sabe, um dia se libertar, esse é o sonho de todo escravo em qualquer situação. Aí o faraó mandou matar tudo quanto era menino. Então a situação era de desespero, não tinha luz no fim do túnel. Até que eles foram resgatados, Júnior. De repente, do nada, veio um velhinho lá falando que era de Deus e botou o povo pra fora do Egito. E
foram pra Terra Prometida.
Estavam indo para a Terra Prometida quando, de repente, surge Êxodo, capítulo 25, verso 8.
Opa, Deus olhou pra Moisés e disse: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles.
Muito bem.
Olha a expressão: para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, o homem estava separado de Deus pelo pecado. Ou seja, havia rompido ali, Diego, a ligação entre o homem e Deus. Porém, nasce uma nova esperança.
Você sabe que essa...
Quando Deus disse: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio... É Deus buscando o reencontro, a reconciliação.
Exatamente, e você sabe que isso acontece bem no período em que ele finalmente tem um povo estabelecido e que ele pode fazer uma aliança com esse povo. Porque até esse período não tinha povo, né? Era uma família.
Olha, você foi profundo, hein?
Então quando chegou essa hora que eles viraram povo, e aí Deus foi fazer aliança com eles, a partir dali é meio que... Não é que começa o plano da salvação. O plano da salvação começou faz muito tempo, mas a partir dali dá o start, né? Dá a partida.
Ok. É isso mesmo.
E pra começar, ele fala: eu quero habitar no meio de vocês. É hora de me aproximar.
Então Deus se aproxima através do santuário. Diego, pra você entender um pouco mais de santuário, você sabe que a Bíblia cita o tabernáculo. O tabernáculo, Diego, foi o primeiro santuário, o santuário móvel. Então, o santuário que montava e desmontava, a Bíblia chama de tabernáculo.
Certo, é um móvel.
Isso. Depois, no período de Salomão, você tem o Templo de Salomão. Okay. Construído já de cimento.
Ok.
Que foi destruído, né? Uhum. Cativeiro babilônico. Início do cativeiro babilônico. Salomão, logo depois do Templo de Salomão, que foi destruído no cativeiro babilônico, quando eles regressaram do cativeiro babilônico, foi construído o Templo de Zorobabel, certo?
Certo.
De cimento também. Já no tempo de Jesus, o templo que existia era o de Herodes.
Ok. Provavelmente o Templo de Zorobabel foi destruído quando Roma invadiu, alguma coisa assim.
Isso mesmo. E aí o templo de Herodes reconstrói o templo como uma atitude política para agradar o judeu. Uhum. Esse templo de Herodes é destruído no ano 70, sobrando uma parede que hoje é chamada de Muro das Lamentações. Das Lamentações porque os judeus do mundo todo lamentam não ter mais o templo. Hoje no local do templo está a Mesquita de Omar. Olha que coisa, é uma afronta.
E quando...
para o judeu. Por isso, as guerras no Oriente, lá em Jerusalém.
E quando o pessoal vai orar lá no Muro das Lamentações, é também porque quando Salomão dedicou o templo, ele falou: se o seu povo olhar aqui para o templo, né, orar em direção ao templo, eu os ouvirei, diz o Senhor para Salomão na dedicação do templo. Então aquele muro lá, como ele fica ainda, ele é considerado ainda um muro do templo. Então o povo vai lá orar.
Então é isso, olha aí.
Isso, na verdade, Júnior, o primeiro santuário era um santuário móvel porque o povo não tinha terra fixa.
Eles estavam caminhando ainda.
Era um povo nômade, só por essa razão que era um santuário móvel. Aí quando eles chegaram no local onde eles haviam de habitar e ficar e se estabeleceram, aí o próximo santuário a ter sido construído, que foi o Templo de Salomão, aí na verdade não foi mais um santuário móvel porque agora o povo não ia sair mais dali.
É isso mesmo, pronto.
Estava estabelecido na Terra Prometida.
Chega de aluguel. Casa própria.
Isso. Então, tinha o santuário mobile.
Opa!
Tinha o santuário fixo do Salomão e o santuário de Herodes, que é o que sobrou uma parede hoje.
Vamos ver que santuário é esse. Deus disse: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vamos ver que santuário é esse, Diego. Hebreus capítulo 9. Lê aí, Diego.
Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre.
Opa, só um detalhe aí, algumas coisas que você tem que guardar no seu coração. A expressão primeira aliança e a expressão santuário terrestre, hein? Esse santuário aqui que nós estamos tratando hoje, a Bíblia chama ele de santuário terrestre. Vai, Diego.
Com efeito, foi preparado o tabernáculo, que é o santuário móvel.
Isso.
Cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa, a disposição, Então, a mesa e a exposição dos pães se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da Aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório dessas coisas. Todavia, não falaremos agora pormenorizadamente.
Vai mais.
Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo.
Muito bem, aí está a descrição do santuário terrestre, Diego. Então, olha só, o santuário terrestre tinha três partes. O pátio, o lugar santo e o santo dos santos, ou lugar santíssimo. No pátio, você tinha dois utensílios, dois móveis lá. Você tinha o altar do sacrifício e uma bacia com água. Ficava lá fora, no pátio. E aí você entrava dentro do lugar santo, se é que você podia entrar, porque a Bíblia diz que só o sacerdote entrava. Então, no lugar santo, você ia encontrar, você que está entrando no santuário, imagine que você está entrando, à sua esquerda você percebe um castiçal com sete lâmpadas. À sua direita, uma mesa com 12 pães sem fermento. E à sua frente, um altar do incenso. E atrás do altar do incenso, uma cortina cobrindo o lugar santíssimo. E tinha, na hora que você entra no santuário móvel, é uma cortina também, que é a porta para entrar no santuário.
Uhum.
Essa cortina a Bíblia chama de véu, certo?
Certo.
Quando a Bíblia fala primeiro véu, entrada do lugar santo. Segundo véu, entrada pro lugar santíssimo, ou santo dos santos.
Uhum.
No lugar santíssimo, se você adentrasse lá, você ia encontrar a Arca da Aliança, Diego. Você se lembra do filme Os Caçadores da Arca Perdida?
Claro. Assisti recentemente.
Do grande Indiana Jones.
Uhum.
Eles estão em busca exatamente da Arca da Aliança, a Arca do Concerto, a Arca do Pacto de Deus com os homens.
Por que estão em busca dela?
Porque ela desapareceu.
Desapareceu, né? Ninguém
não, mas foi uma, não, mas foi uma desaparecida que eu vou falar pra você, viu?
Foi. Uma desaparecida nervosa, porque hoje ninguém sabe onde tá e muita gente a procurou.
Não, mas faz tempo. Na época de Cristo já ninguém sabia mais.
É, sumiu firme.
Na época de Cristo ela já não existia. Sumiu firme, Diego. Então veja só. Aí você encontraria ali a Arca da Aliança, que era uma arca de madeira revestida de ouro.
Uhum.
E essa arca de madeira revestida de ouro tinha uma tampa. A Bíblia chama tampa de propiciatório.
Ok.
É a tampa da arca.
Propiciatório.
Essa tampa tinha uma escultura nela. A tampa era feita com uma escultura. Tinha esculpido nessa tampa dois querubins, dois anjos, um de frente para o outro,
olhando para baixo,
e com, como os querubins têm quatro asas, duas para cima e duas para baixo. Certo, Diego?
Certo.
Certo. O propiciatório, que tampava a arca, dentro da arca tinha o quê? Três coisas.
Tinha o...
Diz no texto que nós lemos.
Tinha o cajado de Arão, que floresceu, as tábuas da aliança e o maná. Olha só o
Exatamente.
Maná.
Exatamente. O maná tava lá. É o maná de Deus, né?
É.
Pra mim, que só ouço esse DVD agora.
Certo. Agora, você falou aí das bacias, do pátio. Essa parte a gente não leu aqui em Hebreus. Onde que tem isso aí na Bíblia?
Ah, não tem a bacia?
É.
Aí só fala lugar santo, santíssimo, né?
É, não fala do pátio.
É, muito bem. Então, se você quiser saber tudo isso exatamente, que nos seus mínimos detalhes, todos esses utensílios aí, a bacia, o altar do local, você encontra a partir de Êxodo 25. Você pode ler tudo lá. A bacia de bronze está em Êxodo 30, verso 17 em diante. E o altar do holocausto, você encontra em Êxodo 27, versículo 1 em diante. Ou seja, tá tudo aí. Certo, Diego?
Certo. Aí. A gente não vai entrar nesses detalhes agora, porque senão a gente vai fazer 5 episódios só do santuário.
Exatamente.
Se a gente for entrar em cada detalhe, o importante é você saber o seguinte, que tudo que a gente está descrevendo aqui está descrito na Bíblia e não há nenhuma religião cristã que questione isso. Todas elas entendem, ou seja, não tem nem problemática aqui. Todas as religiões cristãs entendem o santuário da maneira que a gente vai falar aqui agora no que tange ao seu desenho, suas especificações e seus objetos.
Isso mesmo. Agora tem um detalhe. Então, o contexto até agora é o seguinte. Houve a queda do homem e a gente estava num problema terrível, separado de Deus. Aí Deus falou: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, uma nova esperança.
Perfeito.
De estar junto de Deus. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte:
No mínimo, pode não ser a resolução final do problema, mas no mínimo é um começo.
É uma esperança, nasceu esperança. Isso mesmo. Aí, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: esse assunto do santuário de Moisés, do tabernáculo, que vem até o Muro das Lamentações, não é um assunto que a gente pode passar por cima na Bíblia. A gente não pode esquecer dele.
É verdade.
Porque ele é um assunto de vital importância.
Tem gente que pensa, ah, aquilo era pro povo judeu, foi pra questão da época lá. Eu não preciso nem estudar isso aí mais. Não faz sentido hoje.
É por isso que nós preparamos uma série de 6 episódios pra falar desse assunto. Nós só estamos aquecendo os motores aqui para você embarcar nessa guerra das estrelas.
Exatamente.
Estamos aquecendo os motores. Então vamos lá. Tem aí o tabernáculo, o santuário.
Isso.
Tá certo? Hoje nós vamos mostrar o que acontecia lá.
Júnior,
vai.
Dentro desse tabernáculo haviam vários objetos e cada um desses objetos tinha uma especificação para ser colocado numa determinada posição e cada um deles tinha uma simbologia, ok?
Exatamente. Que nós vamos falar no próximo Biblecast.
Nós vamos explicar a simbologia no próximo, exatamente. Então, Júnior, todos esses símbolos, todos esses objetos sendo colocados ali, especificamente, Deus deu todas as medidas, não foi?
Todas as medidas.
Ele deu as medidas, ele disse quais eram o tipo de material que tinha que ser utilizado, como que esse material ia ser posto lá, tudo. Cada detalhe do projeto inteiro foi dado por Deus, ok?
Ok, tudo certinho.
E tudo com um propósito, certo?
Tudo com um propósito.
Isso significa, Júnior, que na verdade ali Deus estava projetando todo aquele local, porque ele tinha alguma mensagem para dar, alguma coisa para falar ali. Então, na verdade, Deus ele está desenhando para a gente entender alguma coisa, entendeu?
É como se Deus dissesse assim, ó, eu vou salvar vocês. Quer que eu desenhe?
Isso, porque para explicar a salvação é complicado. É complicado, porque é o seguinte, olha só. Até hoje um monte de gente não entende. Você fala assim, Jesus morreu para nos salvar. A pessoa, ela não sabe o que isso quer dizer. Ela só concorda com você, mas ela não sabe o que quer dizer. Muita gente não sabe porque Jesus morreu. Muita gente, pra nos salvar, mas por que que ele tinha que morrer pra nos salvar? Não sei. Então, por que que é complicado? Porque eu vou ser salvo por um mérito que não é meu. Eu não tenho mérito nenhum, pelo contrário, eu tenho condenação. Como que eu posso ser salvo?
Você foi profundo, hein? O santuário, Diego, é o símbolo da graça no Antigo Testamento.
Exatamente. É o jeito de Deus exprimir, desenhar, explicar para todo mundo entender que é como que a salvação vai funcionar, todo o processo da salvação. E, Júnior, a gente não tem noção disso, mas o fato das pessoas conviverem com esse santuário por tanto tempo, o dia todo, sempre, o tempo todo eles estão ali olhando pro santuário, vendo os seus ritos, vendo como funciona, isso ajuda muito a compreender o que havia de acontecer, como seria a salvação. Porque você fica ali envolvido com os símbolos o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, chega uma hora que vai dando insight na sua cabeça. Você fala, rapaz, eu acho que é por isso que ele joga sangue na cortina. Rapaz, um dia ele tá assim, sabe, contrito no seu pecado, falando com Deus, orando, de repente, pum. Rapaz, eu acho que é por isso que um dia o sumo sacerdote tem que entrar lá dentro, porque não é justo, tá? Entendeu? Você vai meditando naquele, porque aquele rito todo estava acontecendo ali, para que as pessoas pudessem absorver a verdade da salvação.
É isso mesmo. Agora vamos lá, Diego.
Vamos lá.
É o seguinte, quem podia entrar no santuário?
Somente o sacerdote.
Opa, as pessoas não entravam no santuário?
Não, as pessoas não podiam entrar no santuário.
Ninguém entrava no santuário?
Não, porque Deus estava lá dentro.
Opa, então tô... porque tem separação, né? Entre nós e Deus.
Exatamente, você não pode chegar onde Deus tá, você é pecador.
Então, quem entrava era só o sacerdote.
Isso.
E no lugar santíssimo, lá onde tava a arca? Lá só entrava o sumo sacerdote.
É, não era qualquer sacerdote, só o sacerdote principal.
E não entrava todo dia, entrava uma vez por ano lá onde estava a arca.
Exatamente, porque lá dentro onde estava a arca, estava o Shekinah, que é a presença de Deus, a presença literal de Deus ali.
Ah, entendi. Então veja só. Então você, quando tinha que ir até Deus, você que tinha que ir até Cristo... Você não entrava lá diretamente para falar com Deus.
Não.
Você precisava de alguém que intercedesse por você.
Alguém tinha que entrar por você lá pra falar com ele.
Esse era o sacerdote.
Isso.
Correto?
Correto.
Ou o sumo sacerdote, uma vez por ano, que intercedia por todo o povo.
Isso.
Ok, guarda isso no seu coração.
Isso.
Então, o pecador, ele não ia diretamente a Deus, ele precisava de um sacerdote para ir por ele.
E Deus está dizendo assim, ó, claramente, gente, nós estamos separados, eu sou santo, você é pecador. Se você chegar perto de mim, você vai morrer.
Você não vai morrer.
Porque eu sou justiça e você tá injusto. Então, se você chegar perto de mim, você vai morrer.
Então, como eu te amo muito, eu criei esse santuário aqui pra eu chegar o mais perto possível.
Exatamente. Mas não é que também você vai poder também só por causa disso, né? E a gente vai ignorar as leis do conflito, as leis de que você é injusto e eu sou justiça.
Ô, Diego, isso mostra o quão grande é Deus, né?
Uhum.
Às vezes a gente por muito tempo disse que oração é falar com Deus como se fosse um amigo, né?
Isso.
Só que a gente não pode esquecer que ele é amigo, mas não é um camarada, né?
Não.
Você tá entendendo o que eu tô falando?
Sim, claro.
Entendeu? Ele é Deus.
Sim, exatamente.
Há que se ter respeito.
Você sabe que... Há que se ter respeito.
É isso, há que se ter respeito quando se trata de Deus. Não é assim as coisas dele.
É.
Entendeu? Não é assim, ah, me ama, me salvou. Não, não é assim. Então o santuário mostrava tudo isso.
Você vai chegar com desrespeito, né? Sem considerar isso. Tem que considerar que ele é Deus quando você for falar com ele.
Ah, ele me ama mesmo. Tá bom, então eu faço o que eu faço mesmo, ele me perdoa. Não, não é assim não. Vamos lá então. Então só o sacerdote entrava e o sumo sacerdote no lugar santíssimo.
Uhum.
Diego, tinha várias cerimônias que aconteciam ali. Eu vou citar três delas, tá?
Ok.
Três delas, que são, a meu ver, as principais. Tinha o que a gente chama de sacrifício contínuo.
Ok.
Contínuo. Êxodo 29, verso 38, diz assim, ó. Isto é o que oferecerá sobre o altar dois cordeiros de um ano, cada dia, continuamente. Ou seja, todo dia, um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Certo?
Certo.
Então tá aqui, ó. Um cordeiro de manhã e o outro cordeiro à tarde.
Perfeito.
Certo?
Certo.
Perfeito. Isso mostra que Deus está disponível a nós continuamente.
E que nós temos que levar os nossos pecados e arrependimento a Deus continuamente.
Isso mesmo. E para você sempre lembrar que o perdão dos seus pecados que você comete diariamente tem um preço. Porque a salvação, embora ela seja de graça... ela requer a morte do pecador. Então, todo dia de manhã e à tarde morria um cordeirinho pra você saber que você, por culpa sua, tá morrendo esse cordeirinho.
Uhum.
É continuamente. É por isso, Diego, que quando você lê a Bíblia no Antigo Testamento, quando alguma pessoa ficava imunda por cometer alguma coisa que não se podia cometer, como tocar um cadáver, por exemplo, a Bíblia diz que ela ficava imundo até a tarde.
Perfeito, exatamente. A tarde que é o fim do dia, né?
Isso. Por que ele fica imundo até a tarde? Porque à tarde haveria um cordeiro sendo sacrificado, ok?
Ok.
Não
é uma questão de tempo, tipo, hoje se eu peco, só à noite que eu vou ser perdoado.
Tudo isso porque o cordeiro não havia sido... Cristo não havia sido morto na cruz ainda. Então Cristo não tinha morrido, então você tinha que esperar o sacrifício do cordeiro à tarde.
Hoje em dia não precisa.
Porque pode... o cordeiro foi morto.
É. Você pode ir imediatamente.
Isso mesmo. Então vamos lá, vai entendendo aí. Essa é a primeira cerimônia, o sacrifício contínuo. E aí você pode ir lá em Levítico capítulo 4, que você vai ver a segunda cerimônia que a gente vai citar aqui, chamada de oferta pelo pecado. Diz o seguinte, ó, capítulo 4 de Levítico, verso 27. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que se não fizessem e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma
cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Imolará é cortar a garganta.
Perfeito.
Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o pará sobre os chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramará as bases do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar com um aroma agradável ao Senhor. E o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. Percebe que é o sacerdote que faz expiação, né?
Perfeito.
E lhe será perdoado.
Muito bem.
Ok?
Ok. Então
esse será uma oferta pelo pecado. Toda vez que você cometesse um pecado, a Bíblia diz lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte.
Certo.
Então, toda vez que alguém peca, você tem que morrer. Então, como você não queria morrer, Cristo criou esse sistema. Deus criou esse sistema. Você tinha que pegar um cordeirinho, sem defeito, de um ano, levava no santuário, falava com o sacerdote, pequei, daqui é minha oferta. Aí era você, com a sua própria mão, que matava o cordeirinho. Já pensou isso?
Olha que desespero.
E isso ficava uma impressão muito grande na cabeça das pessoas.
Porque imolar, Júnior, é o seguinte, quando você imola, você suja a mão de sangue, não tem jeito.
Não, não tem jeito.
Você sente o sangue quente da ovelhinha derramando.
Então o pecador entrava ali no pátio e ali fazia o sacrifício no altar do holocausto. E veja só, Diego, toda vez que você cometia um pecado, não era fácil a vida.
Não, não.
Você tinha que pegar um cordeiro, já pensou? Hoje a gente comete pecado como se nada estivesse acontecendo.
É.
Porque você perde a grandeza de Deus. Você perdeu toda a sensação do que era aquilo. Uhum. E do que é o pecado. Hoje o pecado é normal, porque não tem cordeiro mais. E a gente já vai dizer por que não tem. Então, essa é a segunda cerimônia. Você tinha que ir lá e matar o cordeiro, sacrifício pelo pecado.
Vai, terceira cerimônia.
Terceira cerimônia era o dia do perdão.
Dia do perdão.
Ou o dia da expiação.
Ok.
Isso acontecia uma vez por ano.
Ok.
Isso está em Levítico capítulo 23, você encontra lá. Vou só dar o versículo aqui para você. 23, versículo 26. Certo? Festa no dia da expiação. E se você for em Levítico 16, você encontra todo como era feita a cerimônia. Tá certo?
Perfeito.
Era assim, Diego. Dia após dia ia matando o cordeiro no santuário.
Uhum.
E o sacerdote espirrando sangue lá. Como é que ficava o santuário?
Imundo.
Exatamente.
Fedido.
Simbolicamente com o pecado do povo.
Ô Júnior, né? Só um detalhe aqui. A gente sabe que tem o sacrifício diário, certo? E uhum. Tem esse sacrifício que cada pessoa faz. Imagina 2 milhões de pessoas, no mínimo.
Fazendo sacrifício,
meu amigo. Era muito cordeiro morto, era muito sangue espirrado na cortina.
Não, era muito.
E tem um detalhe aí. Não é tanto quanto a gente imagina, mas era muito. Porque assim, a gente pensa assim, caramba, imagina se toda hora que eu pecasse levasse uma ovelha lá, não ia sobrar ovelha, né? Ainda mais que o povo era gigante, 2 milhões a 6 milhões de pessoas. Como é que ia fazer isso? Bom, primeiro, Júnior, é preciso notar que as pessoas não tinham consciência de pecado como a gente tem hoje. Hoje, a gente já ouviu as palavras de Jesus que falaram assim, ó, se você pensar no teu pensamento, já é pecado. Mas naquela época, pecado eram os 10 mandamentos quebrados, entendeu? Era mais simples para eles. Eles entendiam o pecado como uma coisa mais simples. Então, não era toda hora que o cara ia fazer. Era só quando ele cometia um pecado que quebrava um dos 10 mandamentos, que na cabeça dele, ou das leis levíticas lá, que ele fazia alguma daquelas coisas claramente, é que ele ia. Não se pagava pelo pensamento. Inclusive, por isso que existe o dia da expiação e por isso que existe o sacrifício contínuo para os pecados de ignorância, porque o povo ignorava muitos pecados.
Olha, você falou em pecado de ignorância, você percebeu que o pecado de ignorância tem que matar cordeiro também, né?
É, exatamente.
Tem gente que fala que ignorância salva, né?
Exato.
Ah, eu não sabia, então não tem problema. Tem problema sim, filho.
Tem,
é pecado. Se de um cordeiro morrer. Exatamente. É pecado. Se de um cordeiro morrer. Agora o que você falou é importante. Hoje também é assim, Diego. Na igreja, por exemplo, não tem censura ou disciplina para todo caso de pensamento. Não tem hoje.
É verdade.
Só tem censura quando é algo mais público, né?
É.
Ou seja, então para você pegar aí o paralelo.
Ok.
Então, o sacrifício contínuo estava lá, o sacrifício lá pelo pecado. Aí uma vez por ano, no dia do perdão, ia limpar o santuário.
Tinha que purificar o santuário daquela sujeira imundice que ele tava. Que era esse didática, João.
Hã? Isso mesmo. Esse dia era chamado de dia da expiação.
Olha só o que Deus está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, o pecado de vocês é desse jeito, é fedido, é nojento, é sujo. o pecado de vocês apodrece. O pecado de vocês é o que me separa de vocês, porque era jogado na cortina de propósito, porque a cortina é o que separava o Santo do Santíssimo, da presença de Deus. Ele está falando, o que está me embarreirando, o que está fazendo a distância entre mim e vocês é o pecado.
Olha aí.
Então tudo era didático, era um desenho didático de Deus para explicar como funciona a salvação, o que está acontecendo no universo. Ele está explicando ali a guerra nas estrelas, começando a explicar o grande conflito, o que é que está acontecendo por meio do desenho do santuário. E aí, Júlio?
Exatamente. No dia da expiação, Diego, funcionava assim. O sacerdote tinha que fazer o sacrifício por ele mesmo, porque ele ia entrar no santuário, no lugar santíssimo.
Ele ficava,
o sumo sacerdote.
Ele ficava 3 meses se preparando e sempre tinham mais sacerdotes prontos para assumir o lugar dele, porque nada podia impedir desse dia acontecer.
Isso mesmo.
Se esse dia não acontecesse, provável que Deus destruísse o povo.
É, porque tinha que purificar tudo.
Exatamente.
Você tinha que pegar o santuário que estava sujo e limpar ele, pegar esse pecado e mandar para embora.
E tem uma razão por isso. Esse dia da expiação, ele faz figuração de um outro dia muito importante da humanidade, da história do universo.
É, que nós vamos chegar lá.
Isso.
Então veja.
Nesse dia, aí, o sacerdote, ele, depois de fazer expiação por si mesmo, agora ele chegava ali no santuário, essa era a cerimônia, ficava todo mundo contrito, que era um momento importante. Porque a Bíblia diz que se tivesse algum pecado aí não confessado, era eliminado do meio do povo.
Uhum.
A pessoa, né?
Isso.
Aí o sumo sacerdote, ele pegava agora 2 bodes, Diego.
Ok.
Isso está em Levítico 16. 2 bodes. E ele sorteava ali entre os 2 bodes. Um seria para o Senhor.
Ok?
Ok. O outro ficaria vivo.
Ok.
O que seria para o Senhor era imolado e fazia expiação pelo povo.
Isso.
Então veja só, simbolicamente, tudo símbolo, tá? Quando você pediu perdão, o seu pecado passava pro cordeiro, o cordeiro morria e o sacerdote ia lá dentro do santuário fazer intercessão por você.
Isso.
Esse dia, tava acumulado os pecados lá, era como se o pecado vai ser mandado embora. Eles vão limpar as cortinas, tudo, vai começar um ano novo.
Isso.
Tudo limpo agora. Então agora o sumo sacerdote entrava e dentro... Eu vou ler. Levítico 16, versículo 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado. É aquele que ele sorteou que ia morrer. Que será para o povo e trará o seu sangue para dentro do véu.
Opa! Agora você já entende a expressão dentro do véu, né?
Isso.
Dentro do lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança.
O que acontecia se uma pessoa normal entrasse lá, Júnior?
Era consumido.
O que acontecia...
Como Nadab e Abiú.
Exatamente. Nadab e Abiú são 2 sacerdotes que entraram lá fazendo coisa errada dentro do santuário e foram consumidos.
Levaram fogo estranho, ou seja, acenderam as velas lá com outro tipo, com fogo... O fogo tinha que ficar aceso continuamente, entendeu? Eles levaram, acenderam, fizeram uma bagunça lá.
Fizeram bagunça, tava bêbado.
Morreram.
Exatamente.
Diante de Deus.
E,
então, veja só.
E um sacerdote podia entrar no Santíssimo?
Só o sumo sacerdote entrava.
O sacerdote podia?
Não, o sacerdote não.
O que acontece se o sumo sacerdote entra no Santíssimo e morre lá dentro que tem pecado?
Eles costumavam amarrar uma corda no pé do indivíduo.
E botar uns sininhos na roupa, né?
Porque se o sininho parar de balançar...
Porque ele morreu lá dentro, então tem que puxar, porque ninguém pode ir lá nem pegar o corpo.
Não pode ir lá pegar, tinha que puxar.
Não dá pra abrir o véu e falar assim, licença, senhor, licença aqui, pegar aqui o menino que morreu. Não podia.
Não dá.
Não podia botar o olhinho, não podia. Ninguém sabia o que tinha lá, Júlio, só o sumo sacerdote. As pessoas sabiam que tinha uma arca e tal, mas não sabia como é que era o cenário, até porque lá ficava o fogo queimando. Quando...
A arca era conhecida, ela ia na frente quando eles iam andando.
Isso, né? Normal.
Conhecida.
Mas o Shekinah não. O Shekinah foi visto no dia da dedicação do templo, quando saiu fogo lá de dentro, mas não, só viu o fogo saindo, não viu o Shekinah queimando ali direto. E o povo sabia que existia o Shekinah, porque quando Deus queria falar com o povo, o Santíssimo brilhava.
Olha aí, é isso mesmo.
O fogo ficava tão forte que do lado de fora o pessoal percebia. E nos momentos de ira de Deus com o povo, isso aconteceu várias vezes.
Ok.
Só pra então, você ter lá. Uma ideia da santidade que era.
É isso mesmo. Então vamos lá.
Verso 15, continuando. E fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergiloá no propiciatório. O que é propiciatório, Diego? A tampa da arca.
Isso.
E também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário. Fará expiação e trazer o perdão, tá?
Uhum.
Por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Lembra, Diego, o que o interessante é que naquela época os pecados, ele tinha um simbolismo físico, que era o sangue sujando o santuário, né?
Isso.
É um simbolismo para mostrar o quão terrível é o pecado. Quanto mais sangue, mais pecado. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário. O que é fazer propiciação? Se a tampa chama propiciatório, fazer propiciação é tampar os pecados.
Uhum.
Então, vamos lá. Fazer propiciação no santuário até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho, do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Olha que coisa. Agora olha o verso 20, é muito importante o verso 20. Levítico 16, verso 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, note, Diego, que acabou a expiação. Já fez expiação por todo mundo.
Foi feito.
Foi feita a expiação, acabou. Aí, quando acabava a expiação, chegava o bode vivo.
Certo.
Arão, que era o sumo sacerdote aqui na época, porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles sobre a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia usado quando entrar no santuário, e ali as deixará. Banhará seu corpo com água no lugar santo e porá suas vestes. Então sairá e oferecerá o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Ou seja, morria um bode, e a Bíblia diz, Diego, lá em Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o bode que fazia expiação era o que morria. O outro era apresentado vivo. Simbolicamente, os pecados iam para esse outro, certo?
Certo.
E levava esse bode lá pro deserto e deixava ele lá. Era, como era o bode do dia expiação, surge a expressão, Diego, bode expiatório.
É verdade.
Vem daí a expressão, que ele levava a culpa de tudo.
Exatamente, ele levava a culpa de tudo.
De tudo e embora.
Por isso a expressão.
Um bode expiatório, exatamente. E ele morria sozinho no deserto. Aí o sacerdote voltava, pronto, se lavava e era feita a expiação. E começava mais um ano. Esse era a principal cerimônia no santuário terrestre, Diego. O dia da expiação. Mas de tudo isso, você deve estar perguntando, por que tudo isso? Por que Deus mandou fazer assim? Se você quer saber por que tudo isso, não perca o próximo episódio desta série. E aí nós vamos revelar o porquê de cada coisa dessa daí.
Exatamente.
E você vai ver que impressionante que é isso aí. Impressionante. Veja só, Diego, hoje a gente precisa entender uma coisa, que o pecado não é uma coisa leve.
Certo.
Porque hoje, como nós não matamos o cordeiro, a gente não tem a mesma impressão ruim do pecado que o povo da época tinha.
Uhum.
Ou seja, hoje a gente peca com naturalidade. Ah, Deus perdoa. Deus criou esse santuário aí pra você saber que o perdão não é automático, é preciso a morte de alguém. Como Cristo não havia morrido na cruz, tinha que morrer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeirinho. Né? Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ainda não havia morrido, morria lá o Cordeirinho. Então lá, Diego, naquela época, o pecado tinha uma impressão muito mais forte na cabeça das pessoas, a impressão essa que Deus quer dar para nós também.
E impressão que a gente bebe dela até hoje, porque não se engane, o conceito de pecado que nós temos hoje vem dessa cultura. Por mais soft que esteja agora, mas o conceito de pecado que nós temos hoje no mundo vem dessa cultura por causa desse sistema.
Isso mesmo. Então, gente, aquele cordeiro
simboliza Jesus Cristo. É o cordeirinho, né? Quando você comete um pecado aí na sua casa hoje, não pensa que é só pedir perdão, não. É só pedir perdão. Mas pro perdão chegar pra você hoje de graça, precisou a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Custou caro pra ele.
Claro, alguém teve que pagar o preço. Então, quando a gente olha pra Deus, a gente tem que olhar com profundo respeito e adoração, porque pelo que ele fez por nós. Porque nós não estamos seguindo a Deus porque ele é gente boa. Nós estamos seguindo a Deus porque ele é amor e justiça. E como fizemos no Biblecast, a justiça e a paz se beijaram. Você tem que saber que Cristo, para perdoar o nosso pecado, ele teve que pagar um grande preço.
Exatamente.
Um grande preço. Porque hoje, Diego, ninguém liga mais para esse negócio de pecado, viu?
Não, a maioria das pessoas não liga mesmo. Quem não...
Até na igreja, Diego. Eu conheço gente que fala assim, ó.
Não, eu sei.
Tem alguma, por exemplo, tem algumas coisas que você faz que a gente acha que não é tão ruim assim. Ah, Deus falou, mas... Entendeu?
Uhum.
Dá um exemplo aqui, bem da juventude. Deus falou que a gente só pode se casar com quem é da mesma fé, né?
É.
A gente fala... Em alguns casos, a igreja diz assim, se você tá namorando alguém que não é da mesma fé, já falamos isso várias vezes aqui, a pessoa deixa de participar lá na frente, né?
Uhum.
Só pra dar uma demonstração de que ela pode estar trazendo prejuízo pra essa pessoa que tá chegando na igreja.
Perfeito.
Ou pra ela também. Mas eu já vi jovem que diz assim, gente, chega pra mim e fala, pastor, tô aqui, firme, e eu quero dizer para o senhor, pastor, que eu não vou cantar mais no coral. Ah, não, não vai cantar não, porque eu faço as coisas certinhas, pastor, eu faço as coisas certas. Como assim? Ah, eu tô namorando um rapaz que não é da igreja, então eu já quero avisar já que eu não vou cantar no coral. Olha, então tá tudo certo.
E pronto, resolveu o problema.
Vou resolver, se o problema era cantar no coral, então tá tudo bem, eu não canto. Aí o outro fala assim, ó, na Santa Ceia você tem que pedir perdão pras pessoas, né, antes de participar da Santa Ceia. Ah, mas eu, como eu tô brigado com aquela pessoa lá,
então eu não vou participar.
Ah, então eu não participo, porque eu faço as coisas certas. Aí o pecado fica ganhando na sua vida.
É.
Eu falo, não, então tá bom, já que é assim, eu aceito a pena.
Eu pago a pena. Eu pago a pena,
tá bom.
É o famoso vale a pena.
Isso, é, deixa que eu pago isso aí. A gente pensa assim, deixa que eu pago isso aí, entendeu?
Uhum.
Como se não fosse questão de vida ou morte. Mas o pecado, gente, é questão de vida ou morte.
A gente tá falando pra vocês como é que funcionava o santuário do ponto de vista do judeu. A gente não quis explicar pra vocês os símbolos, porque a gente quer que você veja o que ele tá vendo. Você passou uma semana pensando no que ele vê, no que ele pensou, no que ele via, pra você poder entender com força o que a gente vai explicar na semana que vem. Então eu recomendo pra que você analise os detalhes do santuário. Analise os detalhes do que se via, dessas sensações. Sabe? Uma vez eu acho que já contei aqui no Biblecast, o pastor George Knight, uma vez... fez uma meditação contando que quando ele chegou da igreja ele resolveu matar o seu cachorrinho. E aí ele conta a história que o seu cachorrinho veio, poodle, bonitinho, pulando, ele levou pro sótão depois do culto na igreja, família lá em cima fazendo a comida, e ele botou a mão sobre a cabecinha do poodle, orou sobre ele, degolou o bichinho e etc. E aí você vai ficando desesperado quando você lê, né? E no final ele fala assim, calma, antes de você chamar Sociedade Protetora dos Animais, eu vou dizer pra você que eu não fiz isso, isso aqui é mentira, eu tô só falando isso pra você imaginar como era terrível. E quando você lê o texto, você fica realmente se sentindo muito enojado de toda a situação. E era essa impressão que as pessoas tinham naquele tempo. Era essa impressão que o santuário dava, entendeu? Principalmente pro próprio sacerdote que intermediava entre Deus e o povo. Quais eram as experiências que os sacerdotes contavam, né? Quando você conversava com um sacerdote, o que ele te falava, né? Você perguntava para ele, como é que é lá dentro? E aí ele te fala, olha, você não tem noção de como é que é lá dentro. Lá dentro é uma cena terrível, porque no começo do ano, quando tá tudo limpinho, a gente vai sujando, vai jogando sangue ali... E aquilo vai começar a manchar e fica fedido, entendeu? Ele vai contando suas experiências. Então, isso era uma experiência cultural do povo que fazia toda a diferença para a compreensão deles do que era a salvação e do que é o nosso pecado.
E era parecido com o cachorrinho mesmo, porque o cordeiro, na época, lá para eles, é o equivalente ao cachorro nosso.
Exatamente.
E o cordeiro que valia pro sacrifício era um cordeiro de um ano, novinho, aquele que saltitava. Não era uma ovelhona lá, gorda. Era um novinho de um ano. E sem defeito, não podia ter defeito. Se tivesse com algum defeito, você ia falar, não, vamos sacrificar, porque tadinho, ele tá sofrendo.
Não,
é um que não sofre.
É o perfeito.
É um que tá bem, é o perfeito. É um que não tem nada com isso.
Você sabe, Júnior, que o cordeiro, ele morre sem fazer barulho, né?
Então, e era você mesmo que tinha que matar. Então, ó, pra essa menina que fala assim, ah, não vou cantar no coral mais, porque eu entendi. Por exemplo, antes de você chegar e falar assim, ah, eu não vou participar da ceia, ou eu não quero mais cantar no coral, Saiba que se fosse no Antigo Testamento, não era não vai participar do coral. Você tinha que pegar um cordeiro e matar ele. Percebe que a ideia era muito mais terrível.
Uhum.
Ah, ainda bem que mudou e que não tem que matar cordeiro. Não é assim não, filho. O cordeiro foi morto para você entender que o pecado é terrível e ele causa morte. Toda vez que você comete um pecado, alguma coisa morre em você. Ou morre sua autoestima, ou morre sua confiança em Deus, morre seu entusiasmo pelas coisas de Deus. Sempre que você comete um pecado, alguma coisa morre, porque o salário do pecado é a morte. É por isso que você precisa de um Salvador. É por isso que você precisa do Cordeiro de Deus, que é Cristo. Então não pense que você pode viver uma vida mais ou menos com Deus, que você vai sair impune, porque não é impune. Alguma coisa vai dar errado para você. A sua comunhão com Deus não é a mesma. Sorte do povo do Antigo Testamento que eles podiam ver isso em símbolo. Agora nós, 2000 anos depois, a gente não enxerga mais o símbolo. Mas Deus manteve esse símbolo na Bíblia para que você entenda o quão terrível é o seu pecado. Se você não participa da ceia, você está cometendo um erro grave. Você tem que pedir perdão para a pessoa. Por isso que tinha o dia do perdão lá em Israel.
É, não tinha quem. Você não podia ficar de fora. A mensagem é muito clara. Você não é pra você não vir aqui se você tá ruim. Você tem que se dar o teu jeito de resolver o problema e vir.
Na época você não falava assim, ah, nem acredito nisso. Ah, eu não sou judeu mesmo. Eu sou judeu, mas não tô firme. Você não podia falar isso. Imagina você, um jovem judeu, no dia da expiação, falar assim, ah, eu não tô muito bem na igreja hoje. Ah, não, nem concordo com isso aí. Você morria.
Morria.
Morria. Ah, porque Deus então impunha a religião sobre nós. Eles eram o povo sacerdotal da época.
Uhum.
Aquele povo era uma imagem de Deus para todas as nações. Então morria mesmo.
Morria mesmo, acabou.
O povo era o povo de Deus. Eles eram sacerdotes, nação santa, não é?
Uhum.
Era o símbolo para que todo mundo visse como é que acontecia. Então você, um adolescente judeu, você não podia simplesmente falar assim, ah, não tô bem na igreja, vou embora.
Adolescente judeu é ótimo.
É, adolescente judeu era... Agora de matar cordeiro aí, acho que não nada a ver. Ficou de velho.
Ficou de velho matar cordeiro.
Ah, nada a ver isso aí. Como você olha hoje para as coisas da igreja e fala, ah, isso aí nada a ver. Você tem que, primeiro, antes de falar isso das coisas da tua igreja, você tem que saber que para a tua igreja chegar onde ela chegou, várias coisas aconteceram.
Uhum.
Para as doutrinas que a tua igreja segue existirem, muitas coisas aconteceram. Ou seja, nós estamos seguindo realmente um Deus que existe de verdade. E que se você continuar na vida que você está levando, você está caminhando efetivamente para a morte. E sem saber, porque você não tem um cordeiro real, não é? Um cordeirinho mesmo,
uhum,
para te avisar. Você só tem Cristo, que é o Cordeiro de Deus. E ele não fica morrendo na sua frente. Ele morreu uma vez só, há 2000 anos atrás. E se você não tomar cuidado, você se esquece disso.
Verdade.
Faz o apelo. Se você quiser aí.
Todo o sistema do santuário era para dizer que nós temos um conflito ocorrendo. E o conflito, a tensão é um Deus que nos criou, um Deus de amor, que quer estar conosco, mas não consegue por causa do nosso estado. E o nosso estado é um estado de pecado. O recado do santuário para nós é isso, é que isso está acontecendo agora. Deus quer se aproximar de nós, mas nós temos um estado que nos afasta dele. E há um único jeito de nos aproximarmos dele. Há um único jeito de resolvermos esse problema. Segundo o sistema do santuário, é com o derramamento de sangue inocente, do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, somente por meio de Cristo, que é hoje o nosso mediador, é que nós podemos ser perdoados, é que nós podemos nos aproximar de Cristo. Mas o que nós queremos deixar claro aqui nesse episódio é que isso é a primeira peça de um cenário gigantesco que vai se montar no fim dessa série. Essa é somente a primeira peça. E o mais importante para você agora é absorver essas verdades, para que nos próximos programas você possa entender aonde isso vai dar. Deus não dá ponto sem nó. E você vai ver que ele fez isso direitinho para que hoje, no ano de 2011, você pudesse entender verdades que nem autores bíblicos entendiam.
Exatamente.
Para isso, fique firme aí e estude conosco o Santuário nesta série Guerra nas Estrelas.
E se você está achando que a sua vida, você vive no pecado, você tem muito pecado, saiba você que nasceu uma nova esperança.
Através do teu sangue, ó Jesus, triunfante vou, vitória tenho aqui. Neste mundo tão perverso, Senhor, nos deste a luz que ainda brilha pra quem queira ver em meu ser. O seu sangue derramou quando lá naquela cruz morreu por mim. Por amor sofreu meu Cristo, por querer morreu, para que tenhamos vida eterna. Ó Senhor, teu sangue faz com que sejamos mais, assim sejamos mais que vencedores. Livre então, agora sou, pois sei que me darás, sim, sempre me darás teu amor. Na cruz que vi a luz e meu fardo fez-se leve por Jesus. Pela fé em Jesus Cristo eu recebi a luz. Então para todos sempre cantarei. Sejamos mais que bem.